No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Viva Maria, hoje se antecipa as comemorações em torno dos 86 anos da conquista do voto feminino no Brasil, ao som de uma música que é quase um hino do movimento de mulheres.
Abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas.
Viva Chiquinha Gonzaga, que animou com sua música a nossa luta pelo direito de votar e de sermos votadas. A ela e a todas aquelas que abriram alas para que as brasileiras conquistassem esse direito, nossa saudação. Viva as sufragistas Júlia Barbosa, Berta Lutz, Leolinda Daltro, Celina Viana, Natércia da Cunha Silveira, Antonieta de Barros, Almerinda Gama, Jerônima Mesquita, Maria Luísa Bittancourt, Alzira Teixeira Soriano, Carlota Pereira de Queiroz, Josefina Álvares de Azevedo, Elvira Comel, Amélia Bevilacqua, Isabel de Souza Matos e muitas outras mulheres que participaram dessa importante conquista para a cidadania feminina em nosso país, como, por exemplo, Carmen Portinho, que esteve ao lado das ativistas na luta pelo avanço das nossas conquistas na Constituição Cidadã de 1988. Jaqueline Pitangui, que à época era presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, é testemunha ocular dessa história, não é isso, Jaqueline?
É verdade, Mara, e eu acho muito importante você trazer a memória e celebrar a Carmen Portinho. Nós vivemos num país com muito pouca memória. Nós, mulheres, precisamos, um pouco à maneira dos indígenas que respeitam os ancestrais, respeitar a nossa ancestralidade de luta, né? Sim. A Carmen nasceu no início do século passado, né? E, coincidentemente, ela era engenheira, uma das primeiras, se não a primeira engenheira a se formar no Brasil, foi contemporânea de uma parente minha, Esther Ramalho, que também foi a segunda mulher engenheira a se formar no Brasil. Então, você veja que já no início do século passado, nós temos nesse país mulheres que primeiro rompem o modelo educacional indo para carreiras como engenharia e, segundo, são antecessoras nossas na conquista dos direitos. Sim. Então, quando a Carmen Portinho, que também era urbanista e vem a Brasília em diversas das nossas reuniões, eventos, é a história, né, que ela está trazendo essa ideia de que a luta que nós levávamos então, ela tinha um passado e tem um presente hoje, né? Para um futuro melhor.
Sem dúvidas. Ela é de 1903, morreu em 2001, não é?
Uma vida quase centenária. Naquela época, então, que ela estava no conselho, que ela visitava o conselho, fazia parte de uma série de atividades, ela já era o que a gente chama hoje idosa, mas absolutamente lúcida e engajada, né? E trazendo, como eu digo, essa ideia de uma certa continuidade da luta das mulheres, que é muito importante ter essa ideia de presente, passado, futuro, saber que essas novas gerações que estão hoje aí, né, marchando, tocando tambor e desbravando, também tiveram, né, antecessoras como a Carmen Portinho, pois a Berta Lutz, Carlota Joaquina, e eu incluo a Esther Ramalho, né? E, aliás, a Branca Moreira Alves, num livro sobre Berta Lutz e o sufragismo, ela recupera todas essas figuras de início do século XX, né?
Nesse contexto, importante nos lembrarmos da professora Celina Guimarães Viana, ela que conseguiu seu registro para votar há 86 anos, provando assim o interesse da participação feminina nesse processo eleitoral brasileiro que no momento está tão desacreditado, não é verdade?
É verdade, e é um processo que afasta as mulheres, né? Uhum. Eu acho que nós mulheres não somos pessoas que estão representadas no universo político desse país. Isso é inaceitável, não condiz com toda a luta histórica das mulheres brasileiras pelo direito ao voto, né, o sufragismo no Brasil, não condiz com a posição da mulher na sociedade. As mulheres brasileiras são quase 50% da força de trabalho. As mulheres brasileiras são mais educadas formalmente a nível escolar do que os homens. A nível universitário, as mulheres brasileiras, assim como Carmen Portinho fez, vem rompendo cada vez mais as barreiras do tipo de formação. Nós temos quase que mais mulheres médicas que homens, as mulheres avançam nas ciências exatas, e, entretanto, o parlamento parece que tem uma porta fechada, né? Com, inclusive, candidaturas que são absolutamente fake, né? Candidaturas que estão ali só para suprir a cota, sem ter nenhuma possibilidade de serem eleitas. Então, eu acho que é dramático esse panorama, né? Que nós celebramos o direito ao voto, mas também refletimos sobre a nossa ausência do parlamento brasileiro.
Pois é. E em ano de eleições, essa reflexão ainda tem que ser muito aprofundada para que todas nós votemos nas pessoas, e aí eu digo as pessoas porque não basta ser mulher, assim já nos ensinou Simone de Beauvoir, não é? Então a gente tem que estar em sintonia também com as plataformas que defendem os direitos das mulheres do Brasil, né?
Exatamente, porque não é só a biologia que garante, não é verdade?
Sim.
É a posição política. Agora, que é muito importante nós apoiarmos mulheres com as quais nós sentimos que podemos contar e avançar, né, na luta pelos nossos direitos, eu acho que é fundamental, porque cada mulher que entra no parlamento com uma plataforma, uma agenda de compromisso com os direitos das mulheres, é a porta que vai se abrindo e que vai se escancarando nesse ambiente eminentemente masculino.
E nós em coro vamos cantar em homenagem a Chiquinha Gonzaga, ou abre alas que eu quero passar, quero entrar nesse Congresso Nacional. Nós merecemos, não é, Jaqueline?
É verdade, devemos estar aí, não é?
Pois é. Então, as urnas, com muita consciência e com essa clareza de pensamento de que precisamos avançar nos nossos direitos.
E garantir os que ali estão, não é só avançar, não. Nossos direitos estão ameaçados.
Sim.
Então é uma luta para garantir, evitar retrocessos e avançar.
Viva Maria!
Viva! Viva as mulheres!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.